mantermos uma boa saúde das contas públicas também nas autarquias locais. Pretende ainda promover a agilização de procedimentos de caráter administrativo, bem como simplificar o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Nós saudamos e apoiamos esta proposta de lei do Governo, porque assim se permite manter o enquadramento legal, desde logo financeiro, adequado para que as autarquias locais possam adotar as medidas necessárias para continuarmos a ter as melhores condições e recursos para ultrapassar as múltiplas dificuldades e necessidades deste tempo muito difícil, exigente e que reclama medidas excepcionais enquanto a pandemia perdurar. Governo, autarcas locais, administração do Estado, a sociedade e os portugueses têm desde o início da pandemia Covid-19 sabido unir-se e trabalhar em conjugação de esforços para vencermos este desafio maior das nossas vidas. Prosseguimos juntos este caminho. Também aqui no Parlamento, mantendo as nossas identidades políticas próprias e assumindo cada um as suas diferentes responsabilidades, teremos de ser capazes de honrar os esforços e sacrifícios dos nossos concidadãos com a construção e aprovação das melhores iniciativas e soluções legislativas que estes momentos reclamam, como é o caso desta proposta de lei do Governo. Disse.
Por acaso, enganei-me. Não tinha tempo. Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais ninguém inscrito. Pergunto ao Governo se quem é que vai intervir para o encerramento. Sim. E se deseja usar tempo. A Senhora Ministra. Tem a palavra então a Senhora Ministra da Administração da Modernização Administrativa, Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, permitam-me reiterar o papel da intervenção das autarquias locais, que todos aqui salientaram e que eu também reitero, mas numa lógica de parceria próxima com o Estado e não numa lógica de substituição ou de redução do papel do Estado que não tem havido e que aqui rejeitamos. O que fazemos é criar as condições para, no respeito pela autonomia local, as autarquias poderem continuar a ser grandes parceiros do Estado, como têm sido até agora. Três notas adicionais para dizer que a moratória do FAM tem um valor de cerca de 47 milhões de euros e quanto ao Fundo Social Municipal, queria dizer alguma coisa aos senhores deputados. Relembro que no orçamento suplementar ficou inscrita a constituição de um grupo de trabalho que aliás já está constituído e que reunirá para a semana, no sentido de apurar os valores do Fundo Social Municipal, tendo em conta as novas despesas elegíveis e mais, e que os acertos relativos a 2020 serão tidos em conta nas transferências para o Fundo Social Municipal no Orçamento de 2021. E este aspecto é muito importante, porque esses acertos, repito, serão a ter em conta no Orçamento de 2021. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Chegamos ao fim deste debate e passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, projeto de lei número 1236/13 de Cidadãos, termina com a atribuição de apoios financeiros por parte de entidades públicas para a realização de atividades tauromáquicas e projeto de lei número 22/14, primeiro do PEV, impede o financiamento público aos espetáculos tauromáquicos. Para uma intervenção e para apresentar este projeto de lei, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do PEV.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar, em nome dos Verdes, os milhares de cidadãos que fizeram uso deste importante instrumento da nossa democracia, que se quer participativa, que é o direito da iniciativa legislativa dos cidadãos. Valorizamos a democracia participada, o envolvimento dos cidadãos no processo legislativo e, por isso, merecem o nosso reconhecimento. Hoje discute-se nesta Assembleia mais uma vez o tema touradas. Um tema tão sensível para os que não se identificam e pedem que acabe, como para os que não se imaginam haver decretado o fim desta atividade. Os animais sencientes são portadores da capacidade de sentir, demonstrar e comunicar afeto, dor, prazer ou compaixão, e por isso está previsto no nosso ordenamento jurídico um conjunto de direitos específicos e merecedores dos respectivos mecanismos normativos de proteção. Sabemos que esta não é uma questão que recolha unanimidade. A perda de tradições enraizadas junto a algumas populações no nosso país, se não começar nos próprios, se não acontecer como uma natural evolução social e de mentalidades, que leva a rejeitar espontaneamente essas práticas e a substituí-las por outras, será sempre vista como uma violenta intrusão no seu espaço identitário. O extremar de posições nesta matéria pode levar uns a vencer sobre os outros, mas nunca levará ao convencimento dos vencidos. Conhecemos os argumentos de quem defende as corridas de touros, desde a tradição popular, à economia, aos postos de trabalho ou pela manutenção de subespécies da fauna, terminando no próprio ambiente, por a criação do gado bravo ser feita em regime extensivo e em montado. Infelizmente, já vimos vender automóveis, defender empreendimentos turísticos, campos de golfe ou espelhos de água de barragens nos últimos rios selvagens do país, invocando igualmente as suas pseudo-vantagens ambientais. Nas fundações da ecologia política reside a defesa intransigente do planeta, dos ecossistemas e do equilíbrio ambiental, dos quais depende toda a vida na Terra, e também a salvaguarda de toda a vida selvagem e da riquíssima biodiversidade que herdamos e queremos transmitir às futuras gerações. Assim, a par dessa defesa, vem a defesa dos animais que partilham o nosso espaço e cotidiano, incluindo os domésticos, de companhia, de trabalho ou aqueles dos quais o ser humano retira alimento, que são merecedores de uma atenção diferenciada, pois essa maior proximidade traz consigo problemas específicos e, simultaneamente, uma responsabilidade própria que tem de ser plenamente assumida. Senhoras e senhores deputados, a sociedade deverá caminhar no sentido do abandono de práticas que não são compatíveis com o Estatuto de Proteção, reconhecido por todo o mundo, aos animais, reconhecendo igualmente que, com a superior capacidade intelectual do ser humano, de onde lhe vem o imenso e, por vezes, perigoso poder que hoje detém, vem necessariamente um inalienável dever e uma esmagadora responsabilidade de respeitar igualmente os outros animais, os não-humanos, pois só assim, em última instância, respeita a sua própria humanidade. Infelizmente, a mudança de mentalidades é, por vezes, demasiado lenta no reconhecimento e na atribuição de importância a esta matéria. E, por isso, não podemos deixar de lembrar o papel que a educação formal e informal pode e deve desempenhar na formação das gerações futuras, promovendo o contacto direto com os animais, o conhecimento, a compreensão e o respeito pelos mesmos. As corridas de touros, mesmo que sob o prisma de um dito espetáculo cultural, não podem deixar de ser reconhecidas como comportando uma dose efetiva de violência, agressão, sofrimento de animais e até risco permanente de morte para o toureiro, como é assumido pelos próprios defensores da tourada. E assim sendo, porque o que não podemos continuar realmente a ignorar é que não têm de ser todos os portugueses a pagar com dinheiros públicos as touradas através de apoios ou subsídios que são atribuídos a empresas e particulares no âmbito da atividade automática. Estou mesmo a terminar, Sra. Presidente. Os Verdes apresentam hoje um projeto de lei que visa travar o financiamento público às touradas. Acreditamos que, sendo esta uma atividade desrespeitadora do bem-estar animal, não pode depender do financiamento público. Disse. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 243/14 do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero começar por valorizar a iniciativa legislativa de cidadãos que temos aqui hoje e que nos permite voltar a discutir e decidir sobre o financiamento público à tauromaquia pela iniciativa de mais de 25 mil cidadãs e cidadãos. Quero agradecer também às associações, nomeadamente à promotora Animal, que há décadas tem vindo a intervir nesta área, trazendo informação sobre a agressividade e a dependência dos apoios do Estado deste negócio. Ora, o que nós discutimos aqui hoje é um regime de exclusividade e de exceção ao setor tauromáquico que ainda se mantém passados tantos anos. De exceção porque temos uma lei de proteção dos animais que proíbe todas as violências injustificadas contra os animais desde 1995 e que exceciona a tauromaquia. De exceção porque poucos setores culturais têm acesso à transmissão em horário nobre na RTP1. Não me recordo de documentários, peças de teatro, entre outras atividades com esse privilégio. Até há bastante pouco tempo, os toureiros tinham um regime de IVA mais favorável que a maior parte da população portuguesa. Digam-me então se não é privilégio. E é por isso que as iniciativas que aqui discutimos hoje têm ganho um apoio maioritário na sociedade e na comunidade científica. Porque é claro que existe uma maioria da população que não é aficionada e uma outra grande parte da população que até é contra este tipo de atividades. E é por isso estranho que ainda se mantenham apoios a atividades violentas que têm espectadores na ordem das 600 mil pessoas por ano e desenvolvidas em apenas 20% do país, 60 municípios. Acresce que mais de 70% das atividades no âmbito da tauromaquia são as corridas de touros, que nada têm que ver com as festas populares que tantas vezes pretendem fazer crer que são as principais atividades beneficiadas pelos apoios. Para terem a noção, dos 174 espetáculos levados a cabo em 2019, apenas 50 não eram corridas de touros. E este é, portanto, um passo lógico e uma escolha de política pública que tarda. Não falamos em proibir. Falamos apenas em não incentivar e privilegiar a violência como política de Estado e política pública através do financiamento àquilo que a ciência já demonstrou ser nocivo para humanos e animais. Porque sim, é reconhecido o caráter violento e agressivo das touradas, não só para os animais que são forçados a participar nestas atividades, como para as pessoas. E nenhum grupo parlamentar presente aqui pode objetar a esta realidade. A agressividade é visível e comprovada. Aliás, pelos vários acidentes a que todos os anos assistimos, com mortes, ferimentos de pessoas e animais. E é também por isto que o Comitê dos Direitos da Criança da ONU instou Portugal, e leio, a estabelecer uma idade mínima para participação e assistência em touradas e largadas de touro, inclusive em escolas de toureiro, em 18 anos, sem exceção. E sensibilizo os funcionários do Estado, a imprensa e a população em geral sobre efeitos negativos nas crianças, inclusive como espectadores da violência associada às touradas e largadas. Ora, sensibilizar é mesmo isto, é não incentivar através dos apoios públicos. E não é, mais uma vez, apenas pelos animais, senhoras e senhores deputados, é pelas pessoas, já que nem a esta recomendação tão básica os aficionados correspondem, desrespeitando várias vezes a idade mínima regulamentada neste momento em Portugal, estabelecida nos 12 anos. Está na hora, pois, de termos coragem na limitação das políticas públicas de incentivo às atividades de violência.
Peço conclua, senhora
deputada. E é isso
deputada.
Que nos é pedido aqui esta tarde. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 257/14 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por saudar as mais de 25 mil pessoas que assinaram a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, promovida pela Associação Animal, cuja principal promotora se encontra aqui presente neste Parlamento. O que se discute hoje são opções políticas relativamente à forma como o dinheiro dos contribuintes é gasto. E falamos de uma atividade que nunca deveria ter sido financiada ou beneficiada pelo Estado, menos ainda numa altura em que atravessamos uma crise económica e social sem precedentes. Quantas vezes não ouvimos nesta Assembleia que não há dinheiro para reduzir a mensalidade das creches para as famílias que precisam, não há dinheiro para apoiar os estudantes que não têm um computador em casa, não há dinheiro